Oh, Sr. Presidente, olha, assim sendo, tomo eu a palavra para, e agradecendo obviamente a inversão da ordem de trabalhos, até por uma questão de não termos que interromper a Sra. Professora, e quem puder ficar fica, quem não puder por início do plenário não ficará, e portanto vou ser muito breve. Hoje de manhã eu não estive presente na última reunião, mas pedi que me dissessem o que é que tinha sido estabelecido, e de facto tinham-me dito que à partida haveria uma reunião ou uma audição com ONGs para dia 4. Acontece que, e eu esta semana, olhando para a próxima semana, pedi à minha secretária para telefonar para aqui, para os serviços, porque eu lembrava-me que iríamos ter a Ministra da Justiça. E, portanto, que foi confirmado. Pois, mas aquilo que eu isso tenho que o dizer é que eu não recebi, aliás, eu mandei uma mensagem exatamente nesse sentido. Eu não recebi nenhuma convocatória da subcomissão para a dita audição de terça-feira. A indicação que me tinham dado era que era terça-feira à tarde. A minha agenda de terça-feira de manhã está absolutamente preenchida, o que significa que eu não poderei estar presente de todo. E quer dizer, é uma audição que eu acho que é uma audição importante, tanto quanto sei, de ONGs, que eu gostaria muito de estar presente, que eu, volto a dizer, não me lembro, e agora peço, e se necessário for, auxílio aos serviços, porque posso chegar a esse ponto, porque eu quero de facto estar presente e não poderei estar presente, não por má vontade da minha parte, mas porque, não tendo recebido a convocatória, ninguém me ter dado indicações de que à partida seria na terça-feira de manhã, eu agendei outras coisas para essa mesma terça-feira de manhã. Portanto, eu pedia a sensibilidade da Sra. Presidente, nesse sentido, perguntar-lhe qual é o ponto da situação, porque aquilo que foi dito à minha secretária hoje de manhã foi que a subcomissão teria, não, julgo que foi a doutora Odete, não sei que, com quem é que falou, que haveria ordem de trabalhos da subcomissão para terça-feira de manhã. Eu não fazia a mais pequena ideia, não tenho qualquer possibilidade, não me lembro disso ter sido agendado, não me lembro de ter haver uma indicação, não me lembro de haver uma calendarização, e em nome da vontade que eu tenho, naturalmente, de continuar a seguir com responsabilidade esta comissão, bem sei que é como nós estávamos aqui a falar um pouco em off, nós fazemos aquilo que podemos, e é verdade, eu quero continuar a fazer aquilo que posso, no melhor que posso. E, portanto, peço a sensibilidade, em ponto 1, que me esclareça se de facto há essa ordem de trabalhos e que ordem de trabalhos é essa, quando é que isso foi agendado para terça-feira de manhã e se é possível reagendar para um dia em que possa haver uma representação do CDS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Stilenor.
É um pouquinho mesmo sentido, quer dizer, eu, por acaso, eu falei com a Sra. Presidente ontem e chamou-me a atenção, eu disse amanhã às 14, não é? Amanhã e terça, é verdade. E eu fui à procura, não estou a dizer que ela não exista, eu não estou a dizer que a convocatória não existe, eu estou a dizer que fui à procura da convocatória para terça-feira, mas o que é à terça-feira, se a gente tem ministra? E não encontrei nos meus e-mails. Não estou a dizer que não existe, estou a dizer que os quilos de informação que se recebe, se calhar, extinguiu-se. Agora, essa dificuldade existe objetivamente, porque, pelo menos para os grupos parlamentares mais pequenos, significa a responsabilidade de ter a Ministra da Justiça à tarde. Não sei o que é possível. Pronto, as preocupações são idênticas às da deputada Teresa Anjinho.
Senhoras deputadas, eu esclareço que esta reunião, nós temos dois dias na semana para fazer as nossas reuniões, as ordinárias às quintas e alguma extraordinária que não se consiga encaixar no horário de uma hora, ou terças, como tínhamos combinado, ou sextas à tarde. Na última reunião, e era uma reunião que tinha quórum, não sei quem estava nem quem não estava, mas sei que era uma reunião com quórum, foi decidido o formato de audição das ONGs, que não podia ser numa hora, para terça de manhã, por sugestão, salvo erro, do PCP, porque durante o mês de janeiro, até era para ter ocorrido durante o mês de janeiro, a deputada Rita Rato disse que não podia e foi ela, na altura, já decorreram 3 semanas, que sugeriu a data da próxima terça-feira e, portanto, ela foi consensualizada numa reunião que tinha quórum aqui no quadro desta subcomissão. Era nessa reunião, era para termos uma agenda com ONGs, o Secretariado Técnico para a Igualdade e também a Sra. Professora Virgínia Ferreira, que viria apresentar o estudo. Chegou-se à conclusão que era pouco tempo e mesmo assim às ONGs só se vai dar um tempo de 5 minutos, porque se vão convocar todas as ONGs do Conselho Consultivo que têm projetos aprovados, como já estão convocadas, e daí termos antecipado esta audição do estudo, para termos também mais tempo para falar com os avaliadores, para hoje. Portanto, relativamente agora à forma como a informação depois circula, de todo modo, trata-se de uma decisão feita aqui em subcomissão. As ONGs estão todas avisadas. Na altura, inclusivamente, foi dito pelos serviços que nesse mesmo dia tínhamos a Ministra da Justiça e foi adiantado que a Ministra da Justiça seria da parte da tarde e como a reunião, que até era para começar às 11 e sugeriu-se que começasse às 10, para não ser uma a seguir à outra, e portanto isso ficou tudo decidido. De todo modo, a presença das senhoras deputadas, obviamente que é muito importante, estamos aqui com um problema agora de logística, porque para alterarmos a reunião vamos ter novamente que reagendar com as ONGs, o que causa algum transtorno, mas se de facto, em função das vossas agendas, não puderem estar presentes, vamos ter mesmo que o fazer, não é? Eu peço, quer aos serviços, não sei como é que isto se pode agilizar para não voltarmos, para que uma situação destas não volte a acontecer, porque foi tudo decidido na subcomissão há 2 semanas ou 3, já não sei, na última reunião. Portanto, eu peço aos serviços, às senhoras deputadas também, que, não sei, através de outros mecanismos, que se informem das nossas decisões, porque elas são tomadas em reuniões com quórum e depois ficamos todas confrontadas com situações muito desagradáveis quando isto acontece. Faça favor, senhora deputada Cecília Honório.
Pronto, nós assumimos as responsabilidades e as consequências das nossas limitações, nem é das nossas opções, é das nossas limitações. Portanto, eu, quando não venho é porque não posso. Agora, o que é que eu ia pedir? Eu, quer dizer, do dito mail, não sei se ele chegou e quando é que chegou, porque eu me teria deixado em estado de alerta pelo menos há mais tempo. Portanto, do dito mail eu queria saber onde é que ele está e quando é que ele chegou. E vou fazer um pedido, a partir daqui, se há vontade de preservar a representação dos diferentes grupos parlamentares. É que a senhora Presidente ou a assessoria da Comissão, digamos, na ausência das, e sobretudo se calhar a senhora Presidente, na ausência dos outros grupos parlamentares, nos passe informação no sentido de escutar e de nós podemos partilhar, dado que somos meia dúzia de pessoas, se é possível, se não é possível, se é ajustável, se não é ajustável. Pronto, parece-me que este é uma forma de reconhecer, digamos, as limitações, nomeadamente tendo em conta que há aqui pessoas que estão mais envolvidas na primeira comissão, por exemplo, se calhar há pessoas a quem não afeta nada ter a Ministra da Justiça à tarde, não tem problema nenhum, e há pessoas, evidentemente, a quem afeta profundamente ter que fazer o debate todo com a Senhora Ministra da Justiça. Portanto, são realidades muito dispares, que me parece que justificam uma atenção especial na negociação destas coisas. Uma palavra, ou dos serviços, ou um pequeno relatório da reunião, a chamar a atenção, ou o Sr. Presidente falar connosco, no sentido de dizer assim, olha, nós combinámos isto assim para dia tanto, isto está bem, não está bem, tem problema, para nós mantermos, quer dizer, senão também esta presença dispara, esta participação. Quer dizer, eu farei aquilo que tiver que fazer como de costume, mas de facto é um pesadelo ter este programa para terça-feira.
Senhora deputada, essa questão está ultrapassada, portanto, havendo 2 grupos parlamentares que não podem estar, não faz sentido mantermos a reunião, vamos assumindo também as nossas próprias responsabilidades por parte dos serviços e de futuro tentar organizar a logística de outra maneira para que estas situações não aconteçam. Agora pedi então uma nova data, tem que ser ou uma terça ou uma sexta. Portanto, na semana seguinte, não sei se... Eu sei que vai haver jornadas parlamentares do Partido Socialista... Então pode ser na semana seguinte. Podemos já marcar para a semana seguinte.
Terça-feira há muito.
Pode ser na semana seguinte? Ou não? Ou então sexta-feira? Na sexta-feira, dia 7. Dia 7, sexta-feira? Não, eu digo 7. 7,
sexta-feira.
Na terça-feira seguinte. Na terça-feira seguinte, de 4 e 7, 11. Dia 11. Eu vou pôr duas datas em alternativa também para... Porque as ONGs agora prepararam, têm o trabalho preparado e não com... Não, vai desconvocar-se, acho que não faz sentido, posso pôr à consideração dos senhores deputados, são os senhores que decidem, não é? Mas pela minha parte acho que, ainda por cima o PCP não está, havendo esta impossibilidade de dois grupos, assumiremos as nossas responsabilidades e faremos tudo para explicar às ONGs. Agora, eu acho que tem que ser tão rapidamente quanto possível, para não dilatar muito no tempo essa audição. E as datas que temos em alternativa é 11, ou seja, passado uma semana, ou então na sexta-feira da próxima semana, dia 7 à tarde.
Sr. Presidente, eu já agora deixava só nota, mesmo que consensualizemos aqui uma sessão, convinha depois também ter articulado com o PCP que não está e, portanto, para depois não termos o mesmo problema. E eu sublinhava só o seguinte, enfim, não há datas ótimas e até datas boas, eu acho que é altamente improvável, mas, por exemplo, 11, temos um ministro... Depois, dia 11 ao Ministro dos Assuntos do Adjunto e Desenvolvimento Regional por causa da RTP... E pronto...
Depois, todas as terças-feiras, temos jornadas parlamentares, duas semanas seguintes. Portanto, dia 7 desta sexta, da manhã, 8 dias. Pode ser? Começamos às 2 horas? Vamos.
Presidente, porque não quero demorar mais tempo, agradecia todavia que se vamos começar às duas, e isto seguindo a metodologia dos grupos de trabalho, e sendo uma sexta-feira, não é, que nos dissesse quais são as ONGs que efetivamente vêm com alguma antecedência, e organizar a gestão do tempo. Por exemplo, nós já tivemos aqui um grupo de trabalho que cheio de audições e de facto fazer uma gestão do tempo. E, portanto, são as ONGs. O que significa que... Mas o Sr. Presidente falou que também viria o Secretariado Técnico, mas no mesmo dia? Com as ONGs?
Por que razão?
Já agora...
Esta questão foi discutida na tal reunião na nossa última reunião, e portanto até se chegou a pôr a hipótese de também a avaliação ser conjunta, e decidiu-se aqui que, como o tempo não é elástico, que faríamos a audição conjunta das ONGs e do Secretariado, dando 5 minutos a cada ONG, numa lógica muito pouco flexível da utilização do tempo, e 8 minutos ao Secretariado Técnico da Igualdade. Foi uma decisão tomada consensualmente aqui na subcomissão. Acho que relativamente a essa não faz sentido estarmos a recuar, porque havia quórum.
Muito bem, Sr. Presidente... Muito obrigada. Apenas para, uma vez que efetivamente eu não comunguei dessa decisão, mas naturalmente que a aceito, porque enfim, é como já foi aqui dito, cada um faz a sua gestão dentro das suas lógicas e aceita obviamente a existência do quórum e a decisão que foi aqui tomada, a decisão foi tomada para ouvir o CETI e as restantes ONGs. Acontece que eu relembro, não sei se os restantes membros da CETI têm essa noção, que o CETI não tem autonomia, está sob o chapéu da SIC, portanto eu faço aqui um requerimento oral para que seja chamada também a Senhora Presidente da Comissão para a Igualdade de Género. É que não faz sentido, Senhora Presidente, e vou-lhe dizer porquê. Não faz sentido eu ouvir o CETI, não é? Juntamente com as ONGs, cujos projetos vão ser aqui avaliados juntamente com a pessoa que está à frente do CETI. Aliás, nem sei quem é que virá do CETI, sou-lhe muito honesta, nem me recordo muito bem quem é que é a coordenadora, mas não ter também aquela que é o que tutela a responsabilidade de tudo, porque, enfim, pode-se gerar aqui uma situação complexa.
Senhora Deputada, tomem boa nota, os senhores deputados decidirão. Quero, no entanto, dar nota de que já ouvimos aqui o relator da SIG para o tráfico de seres humanos e também não veio a Presidente. Portanto, tem sido hábito desta Comissão ouvir pessoas pessoas que estão envolvidas nos projetos têm necessariamente que tenha que estar presente também a Presidente da Comissão. De todo modo, a decisão é dos grupos parlamentares e o requerimento apresentado por esta via, penso que poderemos votá-lo e depois, sem prejuízo, de poder ser apresentado por escrito. Senhor Deputado Pedro Alves, agradecia que só que fosse... nós Sim, estamos a ultrapassar o tempo todo, já vão 20 minutos, temos
vou
que
tentar
encerrar
ser
rapidamente.
Só duas notas. Penso que, de facto, os constrangimentos horários podem aconselhar a uma repartição, nomeadamente tentar fazer na quinta-feira, dia 6, no horário normal da subcomissão, por exemplo, autonomizar uma das audições. Só que quanto à questão de fundo, já agora que a senhora deputada Trindade coloca, eu penso que a questão é bastante mais pragmática do que isso, ou seja, a abordagem em relação a esta temática foi procurar ouvir, numa perspectiva mais eminentemente técnica e de recolha de elementos, não só as ONGs, mas também o CETI. E, portanto, o CETI na medida em que lida diariamente com a matéria, o que não tem intenção nenhuma de prejudicar a vinda de mais ninguém. Agora, penso é que neste quadro imediato de fazermos o levantamento desta questão, mantínhamos o que temos previsto, que é fazer as audições das ONGs e a do Secretariado Técnico, e até podíamos já, uma vez que também aproveitamos e fazemos a calendarização toda, a este respeito e para outras matérias também, para logo a seguir, logo que tivermos a oportunidade, também chamar a senhora Presidente a si. Agora, enfim, não acho que seja problemático fazer a audição, porque o objetivo é apenas recolher elementos, mas cá está, também tivemos antecedentes, a questão é esta, aqui é, o objetivo é apenas fazer o ponto de situação dos dados e, portanto, porque não se justifica a esta escala trazer a Presidente da SIG para uma questão que é apenas pontual. Que é só o CETI, portanto, o meu ponto é só o seguinte, não vejo razão para termos que estar a ter a Presidente da SIG nesta etapa, nesta fase, e também não vejo razão nenhuma para não marcarmos logo com a Presidente da SIG para de forma mais abrangente logo possível, portanto eu acho que isto é tudo compatibilizável.
Não, é o que eu ia sugerir, é de
não, mas,
facto.
É precisamente ao contrário, é que nós para a SIG temos outra... Pronto, então, deixa-me... só para ser claro o que eu quero dizer, é que para a SIG temos outros assuntos, para o CETI só temos este, e portanto, despachávamos o CETI e as ONGs que vêm falar da mesma coisa, não tem que ser no mesmo dia, mas no mesmo contexto de agendamento, e depois calendarizávamos com a Presidente da SIG, porque a Presidente da SIG terá outras coisas também para ver connosco, portanto, que não só esta. E portanto, também não estarmos a esgotar uma vinda da Presidente da SIG só para falar de uma matéria em relação à qual, se calhar, o CETI nos esclarece.
Já agora, se... Deputada, faz favor, agradecer que fosse muito rápido.
Eu ainda não falei tempo nenhum, ainda não ocupei nenhum dos 20 minutos. A minha questão era precisamente saber quem é que estava convocado. Era um bocadinho na senda desta situação do Secretariado Técnico e penso que, para obviar até alguns constrangimentos, uma vez que a senhora, a coordenadora do Secretariado Técnico, pode não ser autorizada pelo seu superior a vir. E, portanto, o que eu sugeria e que poderia, de certa forma, dirimir este conflito era que se convocasse, sim, senhora Presidente, que se fizesse acompanhar pela coordenadora do Secretariado Técnico, portanto, vêm as duas e depois elas responderão ou intervirão conforme entenderem melhor. Penso que o avisado seria convocar a Presidente da SIG com a menção de que as questões se referem ao Secretariado Técnico e que, portanto, que seria conveniente fazer-se acompanhar por a coordenadora.
Se eu percebi bem, então temos duas propostas em cima da mesa. Uma é vir a Presidente da SIG para uma audição mais abrangente e apenas para a Presidente da SIG, e a outra, tal como estava, o Secretariado Técnico conjuntamente com as ONGs. Esta é uma proposta que foi a proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A outra, sim, o senhor deputado confirmará seguramente. A outra é, na mesma audição, além das pessoas que já estão integradas, também integrar a Presidente da SIG, certo?
O requerimento oral é no sentido de que o CETI, portanto, o Secretariado Técnico, não se faça, não, portanto, o convite, que não sei se já foi enviado, se não foi, que não seja enviado isoladamente ao CETI, que seja CETI juntamente com o Presidente da SIG. Se quer vir, se não quer vir, se autoriza, se não autoriza, isso já não é da minha responsabilidade. E, naturalmente, ouvir as ONGs de forma separada, eu não sei qual é o modelo que está estabelecido, ouvir as ONGs separadamente do CETI, como é óbvio, não é? E não fazer uma audição conjunta de CETI mais ONGs. Acho que isso, para mim, é algo que, de alguma forma, poderá tolher, digo eu, aquilo que, de forma aberta perante os deputados desta subcomissão, poderá ou o Secretariado Técnico ou as ONGs poder dizer aquilo que lhe vai ser perguntado.
Deputada, então, temos três propostas. Uma era a existente, que tinha sido aprovada por esta Comissão. Permita-me que reafirme essa proposta, que é no modelo em que está agendada, vir o Secretariado Técnico tal como está no programa e, porque não temos o Secretariado Técnico no plano de atividades que fizemos, não temos audição ao Secretariado Técnico dependente da audição da Presidente, da Secretaria Técnica da SIG. Ó, senhora deputada, se não se importa, portanto, um modelo é este, que é o modelo que está previsto e que avançaríamos nele se não houvesse agora novas propostas que também decorrem deste adiamento. O outro será o apresentado pelo Partido Socialista, que é ouvir a Presidente da SIG num momento para todos os assuntos que digam respeito à igualdade e manter o formato tal como tinha sido decidido. Um outro, ao que eu entendo, da senhora deputada Paula Cardoso. Não, eu estou a dizer sugestão. Fazer uma audição com a Presidente da SIC, com o Secretariado Técnico e com as ONGs. E a senhora deputada Teresa Anjinho, separar o Secretariado Técnico e a Presidente da SIC para um lado e as ONGs para o outro.
Sr. Presidente, desculpe lá. Então, se me permite, vou fazer a síntese. Não há três propostas, há duas propostas. A que foi avançada, porque a outra nem sequer conta. A que é avançada para o senhor deputado do Partido Socialista, que nem sequer é um requerimento, só foi uma sugestão. Há outra sugestão e há uma proposta então formalizada. Pronto, isso. Venham as ONGs, isso. Pronto, e o que eu estou a dizer é... Oh, Deus. Oh, senhora Presidente, então eu faço aqui um requerimento, e que fique claro, um requerimento oral no sentido de que seja chamado, juntamente com o STI, a senhora Presidente da SIC, que é quem tem a tutela do STI, que não tem autonomia para vir responder. Se quiser vir, vem, se não quiser vir, não vem, mas que lhe seja dirigido o pedido. E depois, naturalmente, podemos manter a proposta do Partido Socialista de que seja chamada a senhora Presidente da SIC para falar de outras matérias às quais eu também não me oponho e votarei favoravelmente. Portanto, se existe uma proposta, e a proposta é esta, que se, mantendo a proposta, mantendo a vinda do STI com as ONGs, que seja dirigido igualmente um pedido à SIG para que a justiça seja acompanhada pelo senhor Presidente. Ponto.
Senhora Professora Virgínia Ferreira, Senhora Professora Rosa Monteiro, muito obrigada por terem acedido vir falar connosco e apresentar-nos os resultados da avaliação do estudo que fizeram e que foi promovido pelo Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu sobre a forma como a igualdade foi promovida em todos os domínios da ação política através destes apoios feitos pelo Fundo Social Europeu. É um estudo que foi terminado em setembro, que se debruçou sobre a avaliação do terceiro quadro do CREN, sobretudo, não do anterior, que já tinha sido avaliado, e, portanto, sem mais delongas, eu passo a palavra à senhora professora Virgínia Ferreira.
Ora, muito bem, senhoras deputadas, senhores deputados, muito obrigada, muito boa tarde. Já percebi que estamos com muitos constrangimentos de tempo, de forma que eu vou entrar muito rapidamente então na temática. Portanto, o estudo de que estamos aqui a dar conta é um estudo que foi, portanto, enfim... Foi lançado pelo Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, que fez uma consulta a três universidades, tendo nós sido a equipa que foi escolhida em função da metodologia que estávamos a propor. O estudo tem, neste momento, portanto, quatro peças, um relatório final que tem 170 páginas, onde se dá conta, enfim, das principais conclusões, um volume de anexos, onde se dá conta de todos os instrumentos que nós utilizamos nos protocolos de observação variados que utilizamos em termos metodológicos, um sumário executivo, que também está em inglês, e um outro volume em que nós juntamos os estudos de caso que foram elaborados no âmbito do estudo, onde se enunciam algumas das boas práticas que foram encontradas no terreno. Na apresentação que vamos tentar fazer rapidamente, vamos dar conta então de quais foram as principais linhas orientadoras do estudo, a metodologia utilizada, o âmbito e depois alguns aspectos relacionados com as principais conclusões. Em primeiro lugar, é preciso termos a noção, de facto, de que as políticas públicas de igualdade, já há vários anos esta parte, têm tido uma abordagem que nós podemos chamar de abordagem dual, na medida em que assenta, por um lado, nas medidas específicas de apoio a grupos que possam estar desfavorecidos nos fundos estruturais. E aqui há alguns, já uma apresentação. Para baixo, para baixo, para baixo. Aí. Dizia eu, portanto, que essa abordagem dual, baseada em medidas específicas e em mainstreaming de igualdade de género, foi exatamente aquilo, digamos, orientou as perguntas que nós procurámos, cujas respostas procurámos no âmbito do estudo. Ora bem... saltando já várias partes, o que nos foi proposto, portanto, a preocupação era tentar perceber, isto para já não é uma avaliação final, é uma avaliação intercalar, uma vez que a execução do programa ainda decorre e ainda há muitos projetos no terreno. Portanto, o que nos foi perguntado foi de que forma é que a perspectiva de género tem sido integrada nos fundos estruturais. Esta é a pergunta. Sendo que a preocupação era tentar perceber como é que essa perspectiva de género tinha sido integrada desde a fase inicial, ou seja, desde a concepção, até e, portanto, à forma como foi desenhado por o CREN, como foram desenhados as várias programas temáticos, como foram desenhados os vários programas operacionais e depois como é que a gestão desses programas estava a ser feita no terreno e implementada, e também como é que estava a ser, se a igualdade de género estava a ser integrada nos processos de acompanhamento, monitorização e avaliação dos, das intervenções que estavam a ser apoiadas. Ora bem, era bom que ele respondesse, mas não está a responder.
Não. Ah, já está. Bom. Ah.
Para trás? Não, isso está bem, pode ser aqui. Não. Isso. Portanto, partindo do princípio de que a questão do mainstreaming, no fundo, corresponde a algo que nós podemos chamar de reformismo do Estado, uma vez que é preciso alterar rotinas, é preciso alterar e formar agentes de intervenção, é preciso criar apoios de consultoria, nomeadamente para quem está a fazer a implementação no terreno. Portanto, tem implicações concretas ao longo de todo o processo. Portanto, procuramos assim perceber como é que a perspectiva de género estava a ser introduzida na intervenção que é feita sobre a realidade social, com a preocupação de quê? Em que é que consiste o nosso olhar para perguntar até que ponto é que a integração da igualdade de género está a ser feita. Temos a preocupação de identificar situações de bem-estar das pessoas e os seus interesses de promoção e desenvolvimento, em função das características, interesses e singularidades da sua condição enquanto mulheres e homens. Portanto, de acordo com a Comissão Europeia, por integração da perspectiva de género, entende-se o processo, portanto, que verifica as consequências para homens e para mulheres de cada ação, incluindo legislação, políticas ou programas, em qualquer área e a todos os níveis. Portanto, procuram-se impactos das intervenções nos vários níveis, nomeadamente ao nível da participação na vida económica e participação nos processos de decisão, ao nível do acesso aos recursos, recursos, sejam eles financeiros, de propriedade, de tempo, de abrigo, enfim, tudo aquilo que pode fazer o bem-estar material das pessoas, mas também o impacto ao nível das normas e dos valores que compõem e configuram ou a divisão sexual de trabalho, mas também o que são os papéis esperados de homens e de mulheres no seu exercício de cidadania e também ao nível do exercício de direitos. Portanto, no exercício de direitos procuramos perceber se existem formas de discriminação direta e indireta e se de facto as intervenções propostas interferem com o exercício desses direitos. Portanto, falarmos de medidas específicas ou de mainstreaming, isto significa que, em concreto, nas medidas que são propostas, encontramos três tipos diferentes de aspectos. Portanto, medidas específicas ou mainstreaming significa públicos-alvo diferentes, significa tipo de intervenções diferentes, significa também tipo de agentes que devem estar envolvidos nessa. Muito rapidamente, em termos de metodologia, obviamente que nós usamos, constituímos um largo acervo de informação produzida primariamente para este estudo e informação secundária, que já existia. Fizemos muita análise de documentação, como se pode ver relativamente aos documentos consultados por cada programa. Nós consultámos as avaliações ex ante, portanto, para avaliar a questão da conceição, Portanto, estudámos os estudos de avaliação ex-ante em que existiam para os programas temáticos, para os programas operacionais, só havia dois em que isso foi, era feito. Avisos de abertura de concursos, guias de formulários, programa propriamente dito, os regulamentos, os relatórios de execução, as grelhas de avaliação das candidaturas, enfim, todos estes materiais, toda esta documentação relativa aos programas estudados foram analisados. Depois fizemos entrevistas a muitas pessoas situadas no sistema de gestão. Fizemos 53 entrevistas a esse tipo de pessoas, portanto, inseridas nos órgãos de gestão dos próprios programas. Fizemos, no âmbito de 8 estudos de caso, fizemos 61 entrevistas. Neste caso, entrevistas a promotores de projetos, a beneficiários, a agentes, a formadores e formadoras, etc. Portanto, 61 entrevistas muito variadas. Fizemos um focus group com promotores de intervenções e outro com especialistas da área da igualdade de género. Fizemos um inquérito online, que foi lançado a milhares de promotores de intervenções, do qual obtivemos 344 respostas válidas. E penso que, em termos metodológicos, era mais ou menos isto que... O âmbito dos estudos tem aqui muito rapidamente, mas eu só destaco que foram incluídos, portanto, no estudo, não apenas os programas com incidência direta na igualdade de género, se pensarmos, por exemplo, no eixo 7 do POPH, mas também outras medidas e outras tipologias de programas em que podemos considerar que havia uma incidência indireta na igualdade de género. Foram também incluídas, portanto, foi muito largo o âmbito. As perguntas de avaliação que o encargo, o caderno de encargos que nos foi entregue, nos pedia, eram estas três. Como foi a perspectiva da igualdade de género integrada na concepção e programação dos fundos FSE e FEDER? Como foi a perspectiva da igualdade de género integrada nos processos de seleção, implementação, acompanhamento e avaliação das intervenções? E qual o contributo dos estudos e produtos produzidos no âmbito do POAT para o conhecimento e intervenção em matéria de igualdade de oportunidades? Portanto, como veem por estas perguntas de avaliação, nós não entramos, não fizemos, não foi isso que nos foi pedido, uma avaliação da execução dos programas. Portanto, também trabalhámos dados do sistema de informação integrado do Fundo Social Europeu e também do IFDRE, portanto, com as bases de dados do FEDER, mas isso não foi exatamente para analisar taxas de execução, etc., que esteve fora do âmbito do estudo. Portanto, os critérios de avaliação foram analisar a coerência interna dos documentos em termos daquilo que propunham enquanto objetivos e depois em termos de medidas e tipologias, e a adequabilidade da fase preparatória, da mobilização de atores, dos processos de seleção de candidaturas, monitorização e avaliação, e ao nível da eficácia da implementação, apenas perceber até que ponto é que os objetivos em termos processuais tinham sido alcançados e, portanto, não em termos de objetivos de resultados. Andando muito rapidamente, vamos saltar. Diríamos que, portanto, analisando os documentos, eu até talvez para abreviar faço aqui este. Digamos que esta é a ideia geral da análise que nós podemos concluir sobre a integração da igualdade de género, é que ela está muito presente ao nível dos documentos fundadores, nomeadamente do documento do CREN, mas também no desenho do, do FEDER e do Fundo Social Europeu, mas depois começa a desvanecer-se à medida que nos aproximamos do terreno. Portanto, já na própria programação, portanto, no desenho dos programas operacionais, quer os regionais, quer os das, das, das próprias das ilhas, encontramos uma perda, digamos, da centralidade da igualdade de género, que praticamente desaparece, ao nível da implementação, ou seja, dos mecanismos de acompanhamento, monitorização e também na avaliação, praticamente a igualdade de género não está presente. Quando pensamos para as temáticas, por exemplo, só o POPH revela uma integração de forma sistemática das questões da igualdade de género. Há outros programas que o fazem de forma menos sistemática, como seja, por exemplo, o POAT. O COMPET também tem pontualmente alguma integração da igualdade de género, mas depois ao nível dos próprios programas, nomeadamente os programas operacionais regionais, encontramos sobretudo perfis altamente deficitários em know-how da igualdade de género na gestão dos POs regionais, com as pessoas a perguntarem-se o que a igualdade de género tem a ver com a construção disto ou a construção daquilo, quando, muito curiosamente, o FEDER, no seu desenho original, é dos programas que tem uma melhor integração da igualdade de género em termos da transversalização. Tem uma série de objetivos ligados à transversalização da igualdade de género, mas depois esses objetivos não passam para os programas operacionais e muito menos chegam depois ao terreno. Enfim, aqui há algumas questões relacionadas com a forma como a igualdade de género é referenciada. Temos, portanto, a integração de uma forma, digamos que encontramos, de forma heterogénea e desigual entre os vários programas. Por exemplo, é contraditório aquilo que eu acabei de dizer com a explicitação de objetivos ligados à igualdade de género no FEDER, mas depois, em termos, por exemplo, dos mecanismos de gestão, nem sequer, por exemplo, ao nível dos formulários dos programas operacionais, não há a inclusão de nenhum campo referente ao impacto de género nas candidaturas. Portanto, não se pergunta, não se coloca a questão da igualdade de género sequer como avaliação das candidaturas que são feitas, etc. Um dos pontos em que o IGFSE estava muito interessado em conhecer e que para nós também foi interessante fazer foi uma análise de conteúdo das justificações que as entidades promotoras fazem da inclusão da igualdade de género nas suas candidaturas. E encontramos, sobretudo, alguma confusão conceptual e metodológica sobre o que é que significa isso da igualdade de género. Portanto, temos entidades promotoras, candidatas a fazer projetos na área da igualdade de género que dizem que não há desigualdades, ou que não há porque têm uma maioria de mulheres, ou porque têm o mesmo número de homens, o mesmo número de mulheres, enfim. Há uma série há uma confusão muito grande em termos das concepções. Eu deixava muito rapidamente, então, agora para a minha colega, algumas conclusões.
Muito boa tarde. Esta componente que me compete aqui a mim apresentar corresponde, portanto, àquilo que nós podemos apurar daquilo que era a percepção e a avaliação que as próprias entidades promotoras faziam, portanto, todo o processo de acompanhamento e de monitorização das intervenções e dos projetos, portanto... Não sei se vai bloquear ou não, assim não conseguem ver.
Não, reiniciar mais tarde.
Só que não está ativo. Vai. Okay. Portanto, procurámos perceber como é que era feito o balanço desta articulação entre a gestão dos programas e os atores no terreno, específico, muito concentrados, obviamente, no próprio eixo 7 e, portanto, nos promotores de projetos do eixo 7. E aquilo que apresento aqui é, no fundo, resultado de algum tipo de dificuldades que nos foram transmitidas através dos vários sistemas de inquirição e de auscultação que já foram apresentados e que... fundamentalmente correspondem a... Não vai deixar. Não. Bom. Pode ser que, entretanto...
Não,
ele está... não há problema. Só o problema é que não acompanham sequer tão bem, mas pronto. Pois. Fechou?
Bom.
Ui.
É melhor esquecer.
Globalmente, aquilo que se apontam são algumas deficiências exatamente no sistema de articulação e de acompanhamento, efetivamente, das intervenções, que começa desde logo, aquilo que conseguimos apurar, na própria estratégias de mobilização de atores, que não foram as mais, digamos assim, eficazes na captação de entidades capazes e, efetivamente, com competências na área da igualdade de género. E, portanto, resulta daí alguma ideia de uma certa até instrumentalização dos financiamentos por entidades que aproveitavam a existência de um financiamento na área da igualdade, porque não tinham outros financiamentos abertos, e isto não sendo, resulta obviamente da estratégia de maximizar a territorialização, portanto, destas intervenções, o que se é positivo, mas depois crescia de um outro tipo de acompanhamento e de monitorização mais formativa do que fiscalizadora, do que foi aquilo que de facto nos deram conta as entidades. Ou seja, este segundo ponto, que é a inexistência de ações promotoras de competências. Portanto, houve um grande leque, de facto, de entidades que puderam beneficiar ao longo de todo o território de financiamento para o desenvolvimento de projetos, mas depois não houve, efetivamente, ações, até como algumas entidades já estavam habituadas, nomeadamente elas salientavam muito a diferença, por exemplo, relativamente aos projetos Equal. Portanto, em termos do seu acompanhamento e do desenvolvimento de competências. E, de facto, este déficit de competências detectámo-lo, quer ao nível dos promotores, quer ao nível dos tais consultores e empresas de consultoria, quer das próprias entidades gestoras em alguns POs. Portanto, este acompanhamento insuficiente acaba por ser acompanhado numa lógica e por ser avaliado como ações mais de fiscalização no terreno, ou seja, quando há uma deslocação do CTI ao terreno, ele é mais de fiscalização e de inspeção, digamos assim, de auditoria administrativa ou financeira, do que propriamente formativa, e portanto são identificadas dificuldades de comunicação e de atendimento, por exemplo, um atendimento que só acontece uma manhã por semana ou duas em alguns períodos, sessões regionais, mas que são apenas de apresentação da abertura de candidaturas, e portanto quando há também deslocações, elas são mais ao nível de participação em seminários e eventos organizados pelos projetos do que formativas e, portanto, substantivas na lógica de serem, portanto, permitirem um desenvolvimento de competências na área de igualdade de género. Depois, acompanhado com a carga burocrática do sistema, que produziu bastantes bloqueios ao nível da execução e do desenvolvimento dos próprios projetos. Houve inclusivamente uma situação, portanto, de suspensão dos projetos por decisão da SIG e do CTI, com base no critério de execução financeira, portanto, os que tivessem menos de 10% de execução financeira foram cancelados. Uma decisão que depois veio a ser revogada, no entanto, e significou meses de impasse, de bloqueio, de paragem dos projetos e das entidades que, nomeadamente nas ONGs, não têm próprio um fundo de maneio capaz de suportar, portanto, os atrasos nos reembolsos, nos pedidos de alteração, de facto ficou tudo bloqueado. Esta, também verificámos a ausência da igualdade de género na monitorização dos próprios projetos nos vários, nas várias tipologias, inclusivamente algumas checklists de monitorização não continham indicadores relativos, portanto, à igualdade de género. Isto teve como consequência, obviamente, e da nossa leitura, por exemplo, a fraca integração que verificámos até através do tal questionário, inquérito por questionário a entidades promotoras, a integração, portanto, de igualdade nas próprias práticas organizacionais, que se concentram essencialmente ao nível da integração da igualdade em algumas ações de formação, ou, por exemplo, algumas entidades referiam as questões da linguagem inclusiva, mas, portanto, intervenções estruturantes no sentido de reformar e de reorganizar as organizações, desenvolvendo práticas mais igualitárias, isso não aconteceu. Outras dificuldades, a própria resistência da administração pública à problemática da igualdade e algum desconhecimento do que é inclusivamente o mainstreaming e como é que ele se operacionaliza, e isto, por exemplo, muito referido ao nível de algumas resistências ou dificuldades nas autarquias, por exemplo, ao nível dos planos para a igualdade nas autarquias, e aquela ideia de que, bom, a igualdade já existe, ela está na lei, portanto, o mito da igualdade formal e de que até há muitas mulheres, portanto, a lógica da paridade aqui a obstaculizar um tipo de, enfim, e uma adesão à intervenção. Depois também a própria departamentalização, que torna, de uma forma difícil, esta transversalização das questões da igualdade de género nas políticas e nas organizações. O próprio modelo de financiamento, que implica o assumir de encargos financeiros como tendo causado, desde logo, alguma seletividade de organizações, algumas mais capazes, outras menos, sob este ponto de vista, até porque é preciso fazer adiantamentos e, portanto, algumas associações de sociedade civil, como sabemos, têm essa capacidade mais limitada, ou menos, mesmo não a têm. E o que é depois agravado com os significativos atrasos nos reembolsos. Depois os próprios impactos da crise, que obviamente faz descer a igualdade de género em termos de prioridades, mas também condiciona as próprias organizações no desenvolvimento de boas práticas, até pela pressão que muitas vezes é instrumentalizada no sentido de reduzir e de limitar de alguma forma alguns direitos, o exercício de alguns direitos, designadamente os de parentalidade. E dificuldades também ao nível da comparticipação nacional, portanto, dos financiamentos. E aquilo que já se conhece, que é o déficit global de reconhecimento das desigualdades de género. Só vou terminar com algumas recomendações que nós fizemos e que focalizavam exatamente nesta necessidade de reforçar as competências dos vários tipos de agentes, de facto, envolvidos na utilização, na programação, na definição e implementação dos fundos estruturais, não só ao nível da formação, mas também na criação de redes regionais de mentoria em mainstreaming de género, que congregassem, por exemplo, especialistas que foram pouco mobilizados, universidades, disponibilizarem, nós, aliás, se puderem consultar os relatórios, fornecemos na parte das recomendações bastantes grelhas de indicadores que podem e devem ser utilizados, quer como instrumento de autodiagnóstico, quer depois na própria monitorização. É óbvio que eles podem ser ampliados, nós procuramos contribuir, mas nunca, não se esgotam, obviamente, eles estão disponíveis nos relatórios. Criar ao nível de cada PO um focal point, até porque as tais comissões de acompanhamento de igualdade não funcionaram muito bem, também como pudemos apurar. O estabelecimento de parcerias estratégicas com entidades e até com ONGs que têm know-how reconhecido nestas matérias, e a elaboração, por exemplo, de guias, como um living document, portanto, que pudessem congregar informação e disponibilizá-la a este conjunto tão diverso e heterogéneo, de facto, de atores que pôde beneficiar, mas com estas limitações.
Muito obrigada. Peço desculpa, mas estamos mesmo com o tempo muito limitado. Muito obrigada pela vossa apresentação. Trata-se, de facto, de um estudo de avaliação muito importante para percebermos como é que os fundos foram aplicados e qual a eficácia, de facto, desta medida na integração da igualdade nos fundos estruturais. Passava a palavra aos grupos parlamentares que a quisessem tomar. Senhor Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista.
Também sou muito telegráfico, porque de facto a exposição foi esclarecedora. Eu penso só, tanto do que nos interessará mais talvez nesta etapa, é como é que podemos projetar esta avaliação na fase seguinte e no próximo quadro de financiamentos. E, de facto, há aqui três ideias que deixou que eu acho que era importante termos presente. Por um lado, e talvez até elas estejam ligadas uma à outra, que é a dimensão que sublinhou de que talvez só no POPH é que encontrávamos, de facto, uma dimensão ética. E saber até que ponto é que é possível verificar as carências na programação nos outros eixos e, por essa via, tentar introduzir esta componente também nos outros e como é que podemos fazê-lo. E talvez, apesar de termos alguns indícios e alguns indicadores em alguns programas em que isto foi possível, noutros eixos, realizá-lo, como é que podemos tentar fazer esse alargamento. De alguma maneira conexa com esta, uma segunda questão relativa ao aspecto também muito interessante que referiu, que é o da instrumentalização, ou seja, a ideia de que se apanha a boleia da igualdade de género para ir obter financiamento que não se obteria de outra forma. Claro que, e perguntava-se também assim o foi na análise que fizeram, isto também produz efeitos colaterais positivos, ou seja, eu acho que é inegável que ser confrontado com uma realidade que desconhecia como sendo aquela única em que há verba disponível também aumenta a sagacidade e aguça o engenho de quem tem que apresentar uma candidatura, mas precisamente para ter expectativa de conseguir ganhá-la, obviamente também se orienta para estas finalidades e, portanto, obviamente há efeitos colaterais positivos, mas também eu pergunto se não é possível prevenir a instrumentalização, por isso é que eu digo que talvez isto esteja ligado à primeira questão, porque se estiverem bem transversalizadas e bem implementadas sistematicamente nos vários eixos, talvez a questão não se coloque de forma tão evidente. E a última tem a ver, quer com a... tem globalmente a ver com o financiamento, quer naquele que se vocaciona para as instituições públicas, quer aquele que se vocaciona para privados, mas em que a interação com as instituições públicas também é relevante, que é o da falta de conhecimento especializado quanto ao mainstreaming. E, no fundo, é mais uma afirmação e uma constatação do que talvez uma pergunta, mas verdadeiramente continuamos a ter um déficit de formação significativo nos quadros da administração pública, especialmente no que diz respeito ao pessoal que desempenha funções nas estruturas do CREN agora e posteriormente. E, portanto, também, na linha do pensamento do que serão as próximas fases, os próximos ciclos, se também na componente de quem é que está a fazer a avaliação nos quadros, portanto, nas estruturas técnicas relativas aos fundos comunitários, se também não seria relevante ter, de uma forma mais evidente do que até agora, pessoal especializado, ou pelo menos, se isso não for possível, a garantia de formação do pessoal que lá se desempenha, que desempenha estas tarefas, sejam aquelas diretamente ligadas a programas que têm a ver com a igualdade, portanto, os que estão orientados para a igualdade de género, mas em todos os outros, para efetivamente se conseguir que o fenómeno que detectaram desapareça. Era isto. Obrigado.
Senhor Deputado, Senhora Deputada Paula Cardoso, da PS.
Eu queria deixar agradecer o trabalho que foi feito e pedir desculpa também pelo pouco tempo que teve para o apresentar. Eu penso que as questões que aqui levantou foram importantes. É pena que o estudo não tenha ido um bocadinho a outros pontos que seria também interessante, uma vez que não avalia o resultado e por isso que se calhar também não conseguimos perceber bem, ou aliás percebemos, mas não fundamentado. No fundo seria aquilo que em termos do grupo parlamentar do PSI e em termos de Parlamento seria importante nós percebemos que era a eficiência dos instrumentos da política pública da promoção da igualdade, qual é a sua eficiência efetivamente na promoção da igualdade de género. Por aquilo que me foi dado perceber, por tudo o que foi referindo, essa eficiência vai-se perdendo à medida que vamos descendo na escala mais para o terreno. E importava-se perceber em que ponto é que nós podemos, de certa forma, ainda recentralizar essa eficiência e aproveitar essa eficiência de modo a que ela se torne e que promova, de facto, projetos que tenham depois o devido caminho feito na promoção da igualdade de género. Também não seria interessante perceber como é que está a sociedade civil, o seu papel também estruturante para a igualdade de género, como agente estruturante para a igualdade de género, se também ainda há um caminho a fazer, o que constrangimentos e o que é que se deste estudo resulta nesta área. Na igualdade de oportunidades, que eu penso que também é um problema no acesso ao mercado de trabalho, a certo determinado tipo de lugares, é exatamente onde a igualdade de género assume nas desigualdades salariais e outras assume de facto, penso na igualdade de oportunidades, é onde ela ainda é mais vincadamente visível. E depois também na paridade, quer dizer, na paridade no aspecto se esses projetos conseguem efetivamente chegar a homens e mulheres, não só mulheres, porque muitas vezes também há aqui este conceito que estas coisas, estas candidaturas, isto é coisa, entre aspas, um bocadinho no feminino, mas se consegue também atingir o objetivo da paridade no aspecto da harmonização das responsabilidades profissionais e familiares. Porque também seria bom que se conseguisse implementar essa cultura de paridade nestas duas vertentes. A violência de género não falou muito, mas também era um facto que eu gostaria de perceber se encontrou. E uma dúvida que me assalta bastante, não sei se fizeram esse estudo, foi em relação a um diagnóstico mais territorializado sobre as necessidades efetivas de determinado tipo de candidaturas em determinadas regiões. O país não é único, tem dificuldades e tem realidades diferentes e, portanto, importava também que nos fosse dado pistas no sentido de assegurar uma efetiva implementação e uma aplicação estratégica mais explícita e mais dirigida a cada uma das regiões e mais focalizada em cada uma das regiões. Ou nós temos projetos repetitivos, são diversos, mas no fundo serão sempre os mesmos. Está a fazer esta ONG aqui a 5 km, outra a fazer exatamente o mesmo, ou há algum cuidado, ou perceberam que havia algum cuidado estratégico, no sentido também até da própria aprovação das candidaturas, no sentido dela ter uma certa estratégia regional na sua aprovação e uma certa cobertura nacional equitativa e adequada à realidade em causa. Eu não me queria alongar muito, queria só deixar aqui também uma pergunta sobre, como falou na formação desadequada e na informação para os promotores, que é dado aos promotores para o acesso às candidaturas e para depois até mesmo no próprio acompanhamento da candidatura, no que é elegível, no que é inelegível, as pessoas têm essas dificuldades. Se achou alguma desadequação ou até o absolutismo de alguns regulamentos das candidaturas nesta área. Penso que fazer uma certa análise também sobre os regulamentos, que eles podem ser vistos agora, e seria útil nós termos noção se efetivamente eles estarão bem ou mal gizados, digamos assim, e não me alongo mais, teria imensas perguntas para lhe fazer, pronto, porque alguma curiosidade também em relação ao estudo que fez e gostaria de mais uma vez vos cumprimentar pelo trabalho que foi feito e gostaria de ver outros trabalhos deste género mais aprofundados nestas matérias que nos poderão fazer trabalhar também nós aqui de outra forma, mas de qualquer das formas agradeço-lhe imenso e peço imensa desculpa pelo pouco tempo que tem para de facto apresentar.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Teresa Anjinho, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar a Sra. Professora Virgínia Ferreira, aliás, as Srs. Professoras, pelo facto de aqui estarem nesta subcomissão a apresentar um trabalho que eu acho da maior utilidade se queremos efetivamente garantir a eficiência das políticas públicas no quadro da igualdade de género. Tocaram aqui numa série de questões extremamente importantes, eu acho que foram muito claras. Eu tive a oportunidade de ler o vosso sumário executivo. E efetivamente daqui o que me ocorre dizer é temos um trabalho pela frente de facto que o que tem de exigente também tem de desafiador daquilo que podemos efetivamente ainda melhorar na integração destas matérias, particularmente na execução dos projetos e, portanto, na gestão dos fundos. Não vou fazer, enfim, perguntas muito específicas, porque não teria tempo, com certeza, de as responder. E eu, como sabe, sigo estas matérias com alguma intensidade. Achei extremamente interessante aquilo que aqui disse, da ausência de percepção, ainda a ausência de percepção sobre aquilo que é o mainstreaming, a começar logo pelo próprio nome, infelizmente pelo uso abusivo, digo eu, de mainstreaming. Acho que devíamos traduzir isto para a transversalidade e, portanto, no português, introduzir também a noção dessa transversalidade. Permita-me aqui apenas uma pequena parte, porque já me aconteceu por diversas vezes falar, inclusivamente nas autarquias, nas câmaras municipais, sobre a importância de ter um plano nacional para a igualdade, de ter um plano local para a igualdade, a importância da transversalidade, quando muitas vezes nos dizem, mas nós já investimos, ou na matéria da violência doméstica, ou nós já ajudamos, e perceber que é necessário um plano, o porquê do plano, não é? Que aumenta a eficiência da ação e se calhar até reduz a necessidade de algumas das ações que estão a ser tomadas em determinadas matérias, nomeadamente a violência doméstica. Falou aqui da necessidade de criar uma rede nacional de especialistas em igualdade de género. Acho extremamente importante que haja uma rede nacional reconhecida, independentemente, naturalmente, nós também já sabermos mais ou menos onde recorrer e como recorrer no quadro da própria SIG, mas quando faz essa referência diz que possam fornecer serviços de consultoria aos projetos. Aqui é que eu acho que é o mais importante, mais ainda do que as peritas da igualdade de género, ou seja, porque o conhecimento da igualdade de género, e eu vou falar até contra mim mesma, eu não me considero uma perita, mas acho que naturalmente acompanho e acabo por saber um bocadinho acima da média sobre estas questões, mas vou-lhe ser muito honesta também, teria alguma dificuldade em fornecer consultoria sem um estudo aprofundado para os projetos nesta área. Porquê? Porque apontou aqui, às vezes há questões que são altamente burocráticas, exigem um conhecimento aprofundado da matéria, que nem sempre é fácil, independentemente da vontade que temos para conhecer os assuntos. Em tudo mais, obviamente agradecer os esclarecimentos que ainda nos possam ser dados e pedir para que continuem com o vosso trabalho, porque de facto acabam por ajudar numa bela parceria entre sociedade civil e poder público naquilo que é a igualdade de género. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Célia Honório, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Brevemente, professora Virginia Ferreira e demais membros da equipa, cumprimentá-las pela... Professora Rosa Monteiro, cumprimentá-las pelo trabalho, pelo estudo, pelas conclusões que aqui trouxeram. E duas breves questões foram claras nesta perspectiva de que o estudo não incidia sobre taxas de execução. Acho que as conclusões que aqui nos deixaram são preocupantes e merecem toda a atenção nesta identificação de um déficit da igualdade de género nas diferentes vertentes. Penso que o enfoque foi concedido às debilidades no processo de acompanhamento e de monitorização, e as questões têm a ver com esta... têm a ver se as debilidades se vão acentuando pelo caminho ou se as identificaram também à partida, ou seja, na própria formalização do projeto. Ou se a formalização do projeto é depois traída, digamos, pelo caminho que segue na prática com os seus agentes. E relativamente a este campo que encontraram como de maior fragilidade, não é? Da ausência de acompanhamento, da ausência de especialistas, da necessidade de monitorização, quais são, digamos, os, se é possível perguntar isto, os instrumentos que consideram imprescindíveis, pelo menos para fazer algum ajustamento neste caminho?
Obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Professora Virginia Ferreira, ou à Sra. Professora Virginia Ferreira e Rosa Monteiro, como entenderem, para uma reação final. Não temos muito tempo, hoje ultrapassámos a nossa hora, de todo modo, não queria também com isto, por causa da questão do tempo, prejudicar a sua mensagem final, faz favor.
Bom, quando nós dizemos que a igualdade de género se vai esvanecendo à medida que se aproxima do terreno, estamos a falar de vários instrumentos e não do projeto em si ou da fase da candidatura. Portanto, temos o quadro de referência nacional estratégico, o CREN, que tem uma boa incorporação em termos dos objetivos, das prioridades, etc., estabelecidas de igualdade de género. Depois temos os instrumentos que seguem, digamos assim, da definição do Fundo Social Europeu, do FEDER, em que essa integração da igualdade de género já é mais terno, já não é. Por exemplo, um dos problemas essenciais é que, e se pensarmos depois nos programas propriamente ditos, quer nos programas temáticos e sobretudo nos POs regionais, por exemplo, desaparece a fixação de objetivos ligados à igualdade de género. Ora, não haver objetivos associados à igualdade de género, isto desresponsabiliza todos os agentes envolvidos na implementação daquele programa. Portanto, agora, mesmo quando há objetivos, como eu referi aqui, por exemplo, do FEDER, e talvez, aliás, para uma surpresa, encontrarmos no FEDER, objetivos como sejam, por exemplo, só assim muito, muito rapidamente referir, eliminar barreiras de acesso das mulheres ao mercado de trabalho, assegurar a participação feminina em ciência e tecnologia, produzir e analisar informação para a definição de estratégias de promoção da igualdade, assegurar a representação da IG nas comissões de acompanhamento. Isto foi a única destes objetivos, este foi o único que detectámos como sendo sido cumprido no âmbito do FEDER. Articulação temática com o POPH, mas, por exemplo, depois nunca conseguimos identificar quais eram as vias desta articulação e, portanto, ela não se consubstanciou. Por exemplo, sobre divulgação de apoios a públicos-alvo discriminados, nunca demos por existir qualquer tipo de ação direcionada especificamente para estes públicos-alvos, no sentido de os incentivar e de os mobilizar para as candidaturas aos vários programas. Do lado do FEDER, de facto, é onde, obviamente, encontramos maior resistência e maior ausência depois no terreno. Temos um programa temático, que é o COMPETE, que tem uma integração da igualdade de género bastante, bastante interessante ao nível dos incentivos. Os incentivos à modernização, que apoiou, por exemplo, a implementação de planos para a igualdade em organizações, em empresas, etc. E isso, portanto, ao nível da concepção e da programação, encontramos, digamos, no fundo, ao nível da decisão política de topo, encontramos alguma preocupação que está plasmada nestes instrumentos. Depois, ao nível de todo o processo que se passa por implementar esta superestrutura, digamos assim, inicial, ela falha rotundamente. Por exemplo, penso que o facto de encontrarmos uma boa consubstanciação ao nível do POPH tem, obviamente, a ver com o facto de haver um eixo direcionado especificamente para as questões da igualdade de género. Isso é fundamental. Isso é fundamental. E será muito mal que o próximo período, que a próxima programação não o tenha. E pela documentação que eu conheço até agora, em que, digamos, as desigualdades das mulheres ou a vulnerabilidade das mulheres é novamente posta ao nível da luta contra a pobreza, não me parece que haja, talvez, boas perspectivas, mas pronto, ainda não são conhecidas as linhas dos próximos fundos estruturais. A questão da instrumentalização e das organizações usarem os financiamentos disponíveis já agora, mesmo que utilizem a igualdade como lip service e depois incorrendo em disparates que entendem o que é que aquele projeto vai contribuir para a igualdade de género, etc. Isso não me parece que seja possível de evitar. E também pode ser, de facto, usado positivamente se estas candidaturas forem, porque senão também podemos estar sempre a trabalhar, digamos, a funcionar em círculo fechado, não é? É só quem sabe, é só quem já tem, é só quem que pode ser beneficiado com os apoios e, portanto, a temática, a problemática nunca sai para além das fronteiras que já estão definidas. Portanto, trazer outras pessoas, inclusive outro tipo de organizações, por exemplo, eu penso que em determinada altura terem-se aberto as candidaturas a organizações como as associações de desenvolvimento local, quando antes havia uma estratégia mais concentrada, por exemplo, nas organizações de mulheres, mas trazer associações de desenvolvimento local, para mim, penso que foi positivo.
porque de facto traz outros atores e outros agentes para o sistema. Agora, é preciso de facto, para que o resultado não seja um desperdício, para que meios fundamentais não sejam desperdiçados e instrumentalizados com maus resultados desta maneira, é preciso que de facto haja um bom enquadramento de apoio aos promotores. Nós encontramos estes, por exemplo, os promotores do setor empresarial vão sobretudo recorrer, por exemplo, a empresas de consultoria, onde encontramos um grande déficit também de competências a este nível, não é? E uma coisa, aliás, muito interessante que é, não, eu, por exemplo, no âmbito do Compete encontramos muito este discurso. Estava os planos para a igualdade das organizações estavam a par dos apoios para a internacionalização das empresas. E, portanto, diziam-nos os consultores, isto é fácil vender, digamos assim, este produto, porque a ideia de que a igualdade é boa para a economia é uma coisa que as empresas percebem, não é? Mas também é preciso explicar-lhes que isto não tem nada a ver com o feminismo. Isto é o discurso que nós ouvimos no terreno. É preciso explicar bem que isto não tem nada a ver com o feminismo, nem com privilegiar agora as mulheres em detrimento dos homens. Isto tem a ver com eficiência económica. E uma pessoa diz assim, não tem nada a ver com o feminismo, será? Porque têm uma concepção errada do feminismo, que o feminismo agora é virar ao contrário e passarem as mulheres a mandar, não é? Portanto, exatamente. Pois na questão de uma maior, nem é tanto, por um lado melhorar os instrumentos de monitorização, e nós propomos alguns, mas sobretudo pensamos que de facto o que interessa é que o próprio sistema de gestão seja pedagógico, e o que é importante é melhorar de facto a qualidade do acompanhamento que é feito à execução dos projetos. Acompanhar, fornecer instrumentos, transferência de know-how, formação, portanto, em que o próprio aparelho de gestão tenha uma função pedagógica no terreno é fundamental. Portanto, para além, de, obviamente, da concepção ser importante, depois a gestão, nomeadamente, melhorando os instrumentos de monitorização, mas monitorização pode ser apenas ir registando aquilo que vai sendo feito. Mas o acompanhamento tem outra lógica, tem uma lógica, de facto, pedagógica, de tentar transmitir como é que se pode fazer melhor, não é? Para isso, de facto, as idas ao terreno não podem ser apenas de auditorias financeiras, como a minha colega Rosa Monteiro referiu, e que ouvimos estas queixas, enfim, muito extensivas no trabalho de terreno que fizemos com os promotores dos projetos. Dizem assim, só querem, no fundo, só se interessam pela execução financeira. Quer dizer, a execução física dos projetos é só saber. Eram 30 ações de formação, foram feitas. Estavam os formandos os previstos, estavam. Agora, se qual foi a qualidade, e aliás eu acho que francamente, se a própria Comissão não tem essas competências, mas era fundamental sugerir um estudo de avaliação de impacto, não é? Dos fundos, e nomeadamente deste último. Agora, se há homens e há mulheres, as medidas, há uma, penso que também é muito importante aqui deixar muito claro que, como a minha colega sublinhou, quer por efeito da crise, mas quer sobretudo por uma resistência que nós encontramos na sociedade portuguesa muito clara, que é uma resistência e um não reconhecimento e uma não legitimação do discurso sobre as questões das desigualdades de género, das desigualdades entre mulheres e homens. E os promotores no terreno também se encontram, também se debatem muito com esta situação. Portanto, eles procuram frames, enquadramentos em que seja mais fácil para as pessoas aceitarem Por exemplo, a questão da violência doméstica é, digamos, vendida, entre aspas, como uma questão de direitos humanos, não como uma questão dos direitos das mulheres ou dos direitos individuais. As questões da conciliação trabalho-família são vendidas, entre aspas, como um direito do bem-estar das famílias ou do bem-estar das crianças, não como um direito do trabalhador e da trabalhadora à sua articulação. Portanto, no terreno vão buscar todos os discursos que já vimos, os da consultadoria, é a história do business case, não é? Que a igualdade é boa para a economia. Mas isto para dizer o seguinte, encontramos também no terreno, na execução, muito recurso ao que nós chamamos as audiências cativas, ou seja, faz-se muita sensibilização, etc., em escolas, em equipamentos de apoio à terceira idade, portanto, em que as pessoas estão ali, não é? Portanto, aí há homens e há mulheres, portanto, os grupos são bastante mistos. Mas há muito recurso a audiências cativas por dificuldades de trabalhar com outros tipos de audiências, não é? E, portanto, trabalha-se muito em escolas, trabalha-se muito com as populações escolares, ao nível dos vários ciclos, desde a pré-escolar até também algumas de ensino superior, etc. E depois, a questão do diagnóstico territorializado que referiu é extremamente importante, e uma das observações que nós fizemos a analisar os documentos, por exemplo, é que os POs apresentavam todos o mesmo diagnóstico.
Aliás, os regionais.
Eram copiados, o texto era o mesmo. E, portanto, o PO Norte e o PO Centro e o PO Alentejo tinham todos o mesmo diagnóstico. Os mesmos diagnósticos, as mesmas percentagens. Tudo. E, portanto, o diagnóstico territorializado é uma das coisas que nós fortemente recomendamos, porque, de facto, nem todas as desigualdades não se expressam da mesma maneira ao longo de todo o território. Mas para isso também é preciso que as pessoas disponham de instrumentos. E, portanto, não basta ter indicadores estatísticos desagregados por sexo, mas também por região. Portanto,
a violência, nós temos dois estudos de caso.
Diga lá.
Não, só para referir estas questões da violência, nós não temos tempo, de facto, mas, por exemplo, nós temos dois estudos de caso que consideramos boas práticas, também até por esta fuga às tais audiências cativas que usaram e ousaram intervir em públicos diferenciados, nomeadamente este sistema de vigilância eletrónica de agressores e os programas para agressores que envolveram, portanto, como público-alvo também agentes do próprio sistema de justiça e prisional, e, portanto, isso foi um fator diferenciador. E, por exemplo, este projeto de opção AVE, que usou a arte e a expressão artística e diversas formas de envolvimento de outros agentes na própria comunidade, como forma de, portanto, mobilizar para as questões do combate à violência. Só para referir que não referimos aqui as questões da violência por causa do tempo. De facto, foi uma área que abordámos.
Muito obrigada. Quero mais uma vez felicitar-vos pela realização deste trabalho. Para nós, como parlamentares, como deputadas e como políticas, é importante também termos conhecimento das avaliações, porque elas informam a ação política. A importância, sublinhar a importância de um eixo para ir derrubando, e se os obstáculos são muitos, e não foram todos, seguramente muito poucos têm sido derrubados com este eixo, e, portanto, sublinhar a importância da manutenção deste eixo para que estes obstáculos, que são imensos e civilizacionais, continuem a ser derrubados no sentido da construção de uma sociedade mais justa e mais equilibrada ao nível das oportunidades para homens e mulheres e para o desenvolvimento de estratégias de não discriminação. Agradeço muito, mais uma vez, senhoras deputadas e senhor deputado. Damos assim por fim da nossa reunião. Muito obrigada.